Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Sim. Eu senti uma verdadeira onda de ira se apoderar de mim quando Regina disse aquilo.
Iremos para a bela casa que temos junto da montanha.
Alguém havia falado à minha filha sobre a casa da montanha. E eu sempre lhe escondera o fato de termos aquela propriedade. Não queria que ela soubesse. Não queria.
Papai, não sei por que o senhor ficou tão irritado. Eu não compreendo.
Eu só desejo saber quem lhe falou nessa casa da montanha. Quem foi?
Ninguém.
Como ninguém? Você não poderia ter adivinhado.
Pois bem, eu encontrei uma carta sobre um móvel. Estava aberta. E eu ali, era do caseiro, dizendo que tudo ia bem na casa de campo.
Regina, não é bonito ler cartas dos outros, sabia?
Desculpe-me, papai, mas temos uma bela casa na montanha. Não é justo que estejamos procurando lugar onde passar as férias deste ano. Por que não iremos para lá? Por que, papai?
Porque é uma maldita casa, entende? Uma casa onde se respira a tragédia, a morte.
Foi lá que a minha mãe...
Foi.
Compreendo, mas ainda assim eu gostaria de conhecer a casa.
Não. Eu não a levarei àquele lugar maldito de maneira alguma. E proíbo de você tornar a falar nesse assunto.
Pois bem, eu obedeço. Mas desejaria fazer apenas mais uma pergunta. Uma só, papai.
Pois bem, faça.
Já que essa casa de campo só traz recordações amargas, já que é um lugar maldito, como diz o senhor, por que não se desfaz dela? Por que não a vende?
Eu tenho meus motivos para não desejar vendê-la. É tudo quanto posso lhe responder. Agora espero que cumpra a sua palavra, não me fazendo mais perguntas sobre o assunto. Percebi que minha filha não ficou satisfeita com o resultado da nossa conversa. Mas o assunto foi mesmo encerrado. Eu não podia dizer a Regina que estava preso ao seu futuro. E que um dia, quando este mesmo futuro estivesse garantido, voltaria àquela casa, a fim de procurar uma vingança tremenda, talvez. Na quarta-feira, conforme havíamos combinado, eu e Regina fomos buscar Diana em casa para irmos à ópera. No caminho... O que você tem hoje, Regina?
Nada.
Você está diferente, Regina. Eu a conheço. Sempre se mostrou contente ao irmos à ópera. No entanto, parece hoje triste, pensativa. Por que está assim?
Já disse que não é por nada, papai. Talvez eu não esteja muito bem disposta hoje.
É por causa da sua professora?
Não.
Aborreceu-se porque a convidei para ir à ópera conosco?
Não. Embora preferisse que fôssemos sozinhos, nós dois, como sempre.
Eu pensei em ser gentil com a sua professora. Como disse que aprecia muito a ópera, né?
Está bem, papai. Não vamos mais nos aborrecer por um motivo que não existe.
Agora você está falando como uma mocinha ajuizada.
Não sou mocinha. E nunca fui sem juízo, ouviu, papai?
São maneiras de dizer, minha filha. São maneiras de dizer. Você sabe ao certo onde é que é a casa da senhorita Diana?
Você não tem o endereço dela?
É claro que tem. Mas eu tenho que procurar um pouco, porque não conheço a rua, né?
Ah, vire a primeira esquina à direita.
Diana estava muito contente quando saímos da ópera. Mas o mesmo não se dava com Regina. Ao passarmos de carro por um prédio iluminado...
Doutor Alexandre, acabamos de passar por uma das melhores casas noturnas da cidade. Sabia?
Eu já conheço a senhorita Diana. É pena que Regina não tem idade suficiente, não é? Senão, poderíamos ter um fim de noite agradabilíssimo, né?
Por mim, não se incomode, papai. Pode me deixar em casa e voltar com dona Diana.
Não, hoje não. Amanhã eu tenho dois julgamentos e eu preciso estar muito bem descansado.
Oh, Regina, não faltará ocasião, não é mesmo, doutor Alexandre?
Claro que não, de certo que não.
Oh, já estamos chegando diante da minha casa.
O que é que você tem, Regina? Por que não fala?
Não estou com vontade.
O que foi que aborreceu? O fato de não poder ir à casa noturna?
Não, eu não me importo com isso. Você vai convidá-la para irem juntos?
Quem?
A dona Diana, é claro.
Você acha que haveria algum mal nisso?
Não sei por quê.
Neste caso, talvez a convite. Um dia desses. A cada instante que passava, eu sentia que aumentava mais e mais a hostilidade de minha filha para com a sua professora. Sentia, mas achava que logo tudo iria passar. Eu ainda não havia sentido concretamente que estava profundamente interessado por Diana. Sabia apenas que desejava vê-la. E assim, então...
Assim, Regina, atingimos ao ponto da invasão dos bárbaros. O Império Romano, em profunda decadência, já não podia se defender se por acaso fosse atacado. Mas aconteceu... As hostes bárbaras, sob o comando de Átila. Átila, Regina, também chamado o flagelo de Deus. Boa tarde, doutor Alexandre.
Boa tarde, dona Diana. Não interrompa a aula por minha causa, por favor.
Mas já estávamos terminando, não é mesmo, Regina? Passa das quatro. E às 4:30 devo estar em casa de outra aluna.
Eu a levarei no meu carro.
Não, por favor. Não se incomode, doutor Alexandre.
Não, eu faço questão, Diana. Não me dará trabalho algum.
Bem, não é muito longe daqui.
Nesse caso, eu estou às suas ordens.
Regina, minha querida. Até amanhã, minha querida.
Até amanhã.
Eu voltarei logo, Regina. Passe, por favor, Diana.
Assim, doutor, poderemos conversar um pouco sobre o adiantamento de Regina. Ela está muito bem e com certeza passará de ano.
Que bom, né?
Onde seu pai foi com a professora?
Foi levá-la à casa de uma aluna. Como se não existissem ônibus aqui perto.
Mal. Você continua com a bobagem de sempre, hein?
Não é bobagem, Luísa. Eu não vou querer mais estudar com essa mulher. Eu não quero que ela venha mais à nossa casa.
Regina, isso não é maneira de se referir à sua professora.
Ela é uma aventureira sem escrúpulos. Uma bandida que está virando a cabeça de papai. E eu não vou admitir isso. Não vou! Não,
Regina,
vou!
Não rasgue seu livro de história, menina! Pare com isso,
não,
menina!
Não sou menina! E fique sabendo que serei capaz até de matar essa bandida para afastá-la de meu pai. Até de matar!
combate a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueçam, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
Voltar para casa, a primeira coisa a me chamar a atenção foi o livro de história, todo rasgado e atirado sobre a mesa da sala. E pela primeira vez, senti seriamente o que aquilo significava. Luísa apareceu. Luísa, o que significa este livro despedaçado desse jeito?
Bem, foi a própria Regina.
É, eu já imaginava. Mas é preciso colocar essa menina no seu verdadeiro lugar e eu vou fazer isso agora mesmo.
Alexandre, cuidado. Muito cuidado, por favor. Você sabe como Regina é sensível.
Mas isto não pode continuar, Luísa. Não pode, mas não é direito o que ela está fazendo. Eu vou falar com ela com uma certa dureza, porque é necessário que o faça. Ela vai chorar, vai se espedaçar, mas vai acabar compreendendo o seu erro.
Alexandre, não a magoe muito, por favor.
Eu me entenderei com a minha filha, Luísa. Encaminhei-me então para o quarto de Regina. Não bati. Abri a porta com firmeza e entrei. Não havia atirada ao leito, debulhada em pranto, como esperava, e isto me deu um certo alívio. Regina estava do outro lado do quarto, junto da janela. E ao ouvir o ruído da porta que se abriu, voltou-se rapidamente e me olhou com os olhos brilhantes. E até um certo ponto, desafiadores. Fechei a porta devagar e a encarei também com firmeza. Regina, nós precisamos conversar seriamente, minha filha. Você está olhando a vida por um prisma errado. Que nós temos. Nós precisamos corrigi-lo enquanto é tempo.
Não entendo o que o senhor quer dizer.
Eu vou falar, Regina, de uma forma mais objetiva. Nós precisamos independer nossas vidas uma da outra. Você vai ter que viver normalmente como as suas amigas.
Não tenho amigas.
Como as suas colegas, então. O certo é que você terá que viver a sua própria vida, e ouça bem isso, sem interferir na minha, da maneira como está interferindo. Eu tenho o direito de ter as amizades que quiser, sejam elas do seu agrado ou não.
O senhor pode fazer o que quiser.
Eu não quero ouvir você falar assim. Eu desejo que compreenda, apenas isso, que compreenda.
É bom saber que não quero mais estudar história. Particularmente.
Isso é a sua professora que deve decidir se você já está preparada para os exames ou não.
Não quero mais estudar com ela. E você não pode me forçar a fazer o que eu não quero.
Minha filha, ouça, minha filha. O que pensa você da vida, hein? O que você pensa? Você mal começou a viver, tem apenas 16 anos, minha filha. 16 anos, Regina. A vida é apenas uma passagem. É preciso vivê-la, compreende? Trate-se de divertir, de namorar. Não é verdade que todas as suas colegas tenham namorado?
Não me interesso por essas tolices. E você pode continuar arrastando a asa para aquela mulher que eu não me importo.
Eu a proíbo de se referir a Diana nestes termos, Regina. Não repita isso nunca mais. E se quer saber, eu vou continuar saindo com ela e você vai ter que se conformar com isso. E saiba, hoje mesmo nós vamos àquela casa noturna por onde nós passamos quando viemos da ópera. Você lembra muito bem. Eu não lhe devia dar satisfações. Mas olha, você está me fazendo perder a paciência. E basta, entendeu? Basta!
Como eu a odeio, meu Deus, como eu a odeio!
Por que Regina não está à mesa, Luísa?
Você deve desculpá-la, Alexandre. Ficou muito magoada. E cada vez que você briga com ela e discute, mais magoada fica.
Eu fui forçado a lhe dizer umas verdades. Não é justo que uma menina como Regina queira ditar as linhas da minha vida. Eu não vou admitir isso, Luísa.
Tenha paciência com sua filha, Alexandre. Ela acabará compreendendo, então tudo vai terminar bem. Mas por enquanto eu peço, tenha paciência. Não a hostilize mais, Alexandre.
Se ela não mudar, jamais voltaremos a nos entender, Luísa. Eu não vou consentir em absoluto que a minha filha dirija a minha vida, meus passos. Acontece que Regina é apenas uma menina mal acostumada.
Você há de convir que a culpa maior é sua mesmo. Você a mimou demais desde pequenina. Foi seu companheiro quase inseparável desde a mais tenra idade. Agora torna-se realmente difícil habituá-la a viver afastada de você, não é, Alexandre?
Nós vamos corrigir essa situação. E não há de custar muito, não.
Eu espero que não.
Naquela noite, eu e Diana nos divertimos muito juntos. Foi uma noite inesquecível. Depois, tornamos a sair juntos várias vezes. Eu não mais comunicava estas saídas à Regina. Também não nos tornamos a falar com a mesma camaradagem de antes. Minha filha mostrava-se sempre distante quando estava ao meu lado. Mais por minha imposição do que por sua própria vontade. Uma noite, eu e Diana saímos de um restaurante e depois de rodarmos um pouco pela cidade, estacionei meu carro junto ao mar.
Que noite linda, Alexandre. Veja o céu. Olhe. Estrelado. A meia lua refletindo no mar. Oh. Alexandre, é mesmo uma paisagem de romance. Você não acha?
Continue falando, Diana.
Você gosta de me ouvir, Alexandre?
Gosto de tudo que você faz. Gosto de tudo que é seu. Enquanto você fala, eu a contemplo em silêncio. É bom assim, né? Você é tão bonita.
Tanto você repetir, você ainda acabará me fazendo acreditar que é verdade.
Sim, você é muito linda. E eu creio que estou apaixonado por você, Diana.
Oh, Alexandre. Oh, Alexandre. Como eu desejava ouvir isto de você. Eu amo há tanto tempo.
desde que o vi pela primeira vez naquela festa. Embora você sequer tenha me notado.
Eu não a vi, realmente não a vi. Se a tivesse visto, por certo que eu me apaixonaria imediatamente.
Oh, Alexandre. Alexandre, meu amor. Isso parece um sonho. Ai, eu tenho medo de despertar.
Diana.
Sim.
Você quer se casar comigo?
Alexandre! Oh, Alexandre, Você está me propondo casamento?
Alexandre. De todo o meu coração, Diana. Por que você não me responde? Acaso não tem certeza?
Oh, sim, sim. Eu amo. Eu tenho certeza absoluta de que eu amo. Apenas...
Apenas?
Regina. Ela não gosta de mim, você sabe. Regina fará tremenda oposição. Embora eu tenha certeza de que poderia conquistá-la aos poucos. Após o nosso casamento, eu tenho certeza de que...
Não se impressione com Regina, Diana. Ela não fará a oposição que você imagina. Não depois que eu falar sobre nós.
Pois bem, Alexandre. Fale com sua filha, então.
Você me aceita, querida?
Oh, Alexandre, não era preciso perguntar.
Naquela manhã, eu despertei muito contente, feliz, como não me sentia há muito tempo. Diana era minha noiva. E tudo haveria de correr bem. Regina tocava piano quando me aproximei. Parou. Bom dia, minha filha.
Bom dia, papai.
Regina, chegou o momento de conversarmos seriamente sobre um certo assunto.
Sim.
Antes, responda. Você não gosta de ver o seu pai feliz?
É claro.
Bem, então você é a primeira a receber a grande notícia. Regina, ontem à noite eu e Diana ficamos noivos. Vamos nos casar.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Sim, eu me lembro bem daquela manhã. Regina, sentada diante do piano, eu lhe dando a notícia do meu noivado com Diana. Naquele momento, ela ergueu a cabeça para mim como que num relâmpago. E havia dureza de aço em seus olhos. Esperava que ela se revoltasse ao ouvir a notícia. Mas o que me disse foi inesperado. Sua voz era cortante.
Você não pode fazer isso.
Mas não posso me casar novamente? Mas que razões você alega para me dizer tal coisa?
Minha mãe, a sua memória. Você lhe deve respeito e fidelidade até morrer. Não tenho o direito de pôr outra mulher em seu lugar.
Isso tudo é muito bom de falar, mas não se justifica de maneira alguma, Regina. Sua mãe morreu há 18 anos. Desde então eu tenho vivido unicamente para você, para dar a você uma boa educação e um futuro feliz. Mas agora eu creio que chegou o momento em que devo pensar em mim próprio.
E você pensa que poderá dar um futuro feliz a mim, trazendo essa mulher para a nossa casa?
Basta, Regina! Eu não admito que você se refira a Diana nesses termos. Pare de se portar como uma menina mal educada. Pense como uma pessoa adulta. Você já não é mais uma criança. E eu não lhe dou o direito de agir como tal. Eu vou me casar com Diana, quer seja da sua vontade, quer não. E não admito mais o menor comentário sobre o assunto. E tem mais. Tem mais. Essa noite eu vou trazer Diana para jantar conosco. E exijo, entendeu? Exijo que você esteja presente e a trate bem. Esta é a minha decisão. E eu não quero a menor discussão sobre o assunto. É tudo.
Regina.
Eu não vou tolerar isso, Luísa. Nunca viverei com essa mulher sob o mesmo teto. Eu a odeio tanto que seria capaz até de matá-la.
Você está errada, minha filha. Deixe que seu pai se case.
Mas eu não quero. Não quero. Eu serei companheira para ele durante a vida inteira. Não vai precisar trazer essa maldita intrusa para a nossa casa. Luísa, eu vou fazer tudo, até o impossível, para impedir esse casamento.
Repito que você está errada, Regina. Seu pai também tem o direito de ser feliz, uma vez que a felicidade lhe foi arrancada brutalmente das mãos há 18 anos passados.
Mas eu tenho procurado ser amiga, companheira de meu pai, para que ele se sinta feliz.
Você é apenas filha dele, e isso é muito diferente, Regina. Procure se conformar, que é o melhor que você poderá fazer. Afinal de contas, essa dona Diana parece ser uma boa moça e fará Alexandre feliz.
Mas eu não quero que ele se case com ela, Luísa. Eu não quero, não quero.
É impossível falar com você agora, convencê-la de alguma coisa. Mais tarde, quando estiver mais calma, quando quiser refletir melhor, poderemos discutir o assunto e chegar a uma resolução pelo menos razoável.
Eu não vou concordar com esse casamento. Nunca.
Regina recostou a cabeça no piano e chorou inconsolavelmente durante algum tempo. De repente, parou de chorar e seus olhos se ergueram lentamente. Estavam avermelhados, mas havia neles a decisão de usar todos os meios para impedir o meu casamento com Diana. Caminhou para o seu quarto, compôs o rosto e saiu pela porta da rua sem fazer ruído. Luísa nem percebeu quando ela saiu. Logo depois...
Regina? Oh, Regina, o que faz você aqui no escritório?
Tio Norberto, onde está o meu padrinho?
Oh, Vicente viajou, minha querida. Vou tratar de um assunto da construtora em outra cidade. Só outra manhã. Mas venha sentar aqui na poltrona. Vamos conversar. Sente-se. Hein? Isso. Você está esquisita. Parece transtornada, Regina, mas... aconteceu alguma coisa de ruim?
Ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Se não pudermos evitar que aconteça, tio Norberto.
Bem, bem. Vejamos que coisa tão séria é essa que está para acontecer. E levou você a procurar seu padrinho aqui no escritório.
Trata-se de... meu pai.
De Alexandre?
Sim.
O que é com ele?
O pior, tio Norberto. Meu pai está com a cabeça virada por uma mulher. E disse que vai casar com ela.
Oh, Regina, eu não vejo nada de grave, nem mesmo de extraordinário. Isso. Alexandre é viúvo. E não vejo por que não possa se casar novamente. Oh.
Quer dizer que... o senhor também concorda com esse absurdo? O senhor que sempre disse gostar tanto de mim?
Espere, Regina, espere. Vamos conversar com calma. Hein? A mulher com quem Alexandre quer se casar é... é alguma aventureira?
É sim, tio Norberto. Uhum. É a pior, a mais baixa das aventureiras. Infiltrou-se na nossa casa... e conquistou meu pai. Ele parece um menino bobo. E não um juiz de responsabilidade, como sempre foi.
Uhum. Uhum. Eu começo a compreender. O caso parece que é mesmo muito sério, considerando a sua opinião, Regina.
Sim, sim.
E como considero seu pai como se fosse meu irmão, eu prometo que vou procurá-lo ainda hoje e lhe pedir contas. Sim. Da tolice que pretende fazer. Prometo, tá?
Será que o senhor poderá fazer com que ele desista da ideia?
Provavelmente não vai ser fácil, não. Mas eu pensarei em você, na sua felicidade futura. Encontrarei um meio de forçar seu pai a desistir dessa loucura.
Muito obrigada, tio Norberto. O senhor é um anjo. Agora que conto com a sua ajuda, sei que haveremos de vencer. Sei que poderemos livrar meu pai daquela aventureira sem escrúpulos. Agora eu volto para a casa mais
isso,
sossegada.
Isso, tá bom.
Norberto, eu trouxe as plantas. Regina, o que você está fazendo aqui?
Oi, eu vim para falar com o padrinho, mas como ele não está, eu falei com o tio Norberto, tio Fernando. Conte tudo ao tio Fernando, para ele nos ajudar também, viu, tio Norberto?
Certo, eu contarei, Regina, fique tranquila. Vamos nos unir todos para impedir que o Alexandre cometa essa barbaridade.
Eu não estou entendendo nada.
Até
por
logo, tio Norberto. Até logo, tio Fernando.
Até logo.
É provável que leve boas notícias para você ainda hoje, viu, querido?
Ai, vou ficar esperando o senhor, tio Norberto.
Agora você quer me explicar que confusão é essa, hein, seu Norberto?
Parece que alguma coisa grave está acontecendo com o nosso amigo Alexandre.
Com o Alexandre? Então foi por isso que a Regina veio aqui?
É, por isso. Segundo o que Regina me disse, Alexandre está metido com uma aventureira. Uma mulher de péssima moral. Que quer levar a história longe demais.
Como assim?
Está se pensando até em casar com a tal mulher.
Casar? Alexandre?
É o que disse, que ele disse a Regina. Lógico que nós, como seus melhores amigos, temos que entrar no meio da história e arrancar Alexandre das garras dessa mulher. Fernando, ela só poderá destruir a sua brilhante carreira de magistrado.
Sim, se é assim, parece que não temos outro caminho a seguir, não é? Precisamos ajudar o Alexandre.
Exato. Vamos procurá-lo agora.
Agora? Mas onde? Onde, meu
no
Deus?
No fórum. Alexandre está no fórum a esta hora. Vamos até lá, vamos.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Sim, me lembro bem. A cena foi quase cômica. No intervalo de um julgamento, encontrei Norberto e Fernando no meu gabinete, muito sérios, compenetrados, como se um verdadeiro furacão estivesse para desabar sobre a terra. Bem, a visita de vocês me agrada, eu confesso. Eu estou cansado, uma vez que julgo um caso bastante complicado e alguns momentos de um bate-papo com os amigos, né, vão servir de descanso para mim.
O Alexandre, eu sei que a nossa palestra, ou melhor, o assunto que aqui nos traz, não vai lhe servir muito de descanso. É.
Vocês estão tão sérios? Aconteceu alguma coisa séria com a firma?
Não, não, nós não viemos aqui por causa da nossa firma, mas sim por causa de você próprio, Alexandre.
Por minha causa?
Exato, por sua causa. E é melhor entrarmos diretamente no assunto. Alexandre, Regina esteve no escritório há coisa de meia hora.
Com isso, você já deve estar sabendo do que se trata. E há de concordar também que nós, como seus amigos que somos, temos obrigação, o dever de intervir.
Muito bem. Afinal, o que lhe disse minha filha?
Você quer franqueza?
Claro.
Bom, a Regina nos contou que você anda às voltas como uma aventureira sem escrúpulos, levando o exagero a tal ponto que está pensando em se casar com ela. E dar o seu nome, levá-la para a sua casa.
Você é um magistrado, um homem de grandes responsabilidades perante a sociedade. E por isso, não tem o direito de dispor do seu próprio destino, querendo se unir a uma mulher dessas condições.
E o escândalo destruirá a sua carreira. Talvez seja até destituído do cargo que ocupa.
Pois é, você tem o dever de pensar em tudo isso antes de tomar uma decisão assim tão, digamos assim, tão séria.
É, vocês têm razão. O caso é mesmo sério.
Ainda bem que você compreende.
Mas não é ao meu caso que eu estou me referindo, Fernando. Eu refiro-me ao caso de Regina.
Não me parece que ela...
É melhor que você não fale mais, Norberto. E se querem saber, a aventureira a quem Regina se refere é Diana Matos Rezende, uma professora. Diana Matos Rezende, se vocês não ouviram bem. Uma professora pertencente a uma das melhores famílias desta cidade.
O que é que você está dizendo?
A verdade, Norberto. Nenhuma criatura é mais digna de ser esposa do magistrado Alexandre Castro do que Diana. O problema é que Regina é um problema difícil. Eu julguei que seria fácil colocá-la em seu lugar, mas eu vejo agora que eu me enganei.
Eu estou compreendendo agora. Regina simplesmente não quer que você se case. É só isso.
Exato, Fernando. Exato. É só isso. Mas só isso vai dar muitas dores de cabeça, eu tenho certeza. Vocês me procurando aqui no fórum para me falar nos termos que me falaram já representa um princípio desta dor de cabeça que inicia bem violenta.
Mas, Alexandre, por que não quer Regina que você se case?
Mas vocês sabem como Regina é agarrada comigo. Foi sempre assim. Desde que aquilo aconteceu. Eu confesso que tenho grande culpa na presente situação. Criei Regina com mimo demais, com devoção demais. E agora eu vou ter que enfrentar toda essa complicação.
Bem, você tem que conversar com ela devagar, né? E com calma, sim, fazendo-a compreender aos poucos.
É, mas eu receio que eu vou ter que agir com uma certa dureza, Fernando. Hoje pela manhã eu fui bastante rude com ela e saí pensando que se acalmaria, que à tarde tudo estivesse em seus lugares. Ao invés disso, o que que acontece? Ela vai ao escritório de vocês e traça um quadro negro onde uma criatura monstruosa procura despedaçar o meu futuro e a minha vida. A situação é mais séria do que vocês imaginam.
É, se você não tivesse comunicado tudo isso antes, eu teria falado com Regina hoje, mas de outra maneira. Eu o teria ajudado, Alexandre.
Norberto, como poderia comunicar antes se somente ontem à noite eu e Diana ficamos noivos? Olha, Norberto, Fernando, eu agradeço muito a boa intenção de vocês. Mas podem deixar o assunto. Eu mesmo resolverei com Regina e vou resolvê-lo bem.
Esperamos que sim, né?
Mas com cuidado, com muito tato, Alexandre. Regina é muito sensível e você deve procurar magoá-la o mínimo possível. Está certo?
Só Deus sabe como consegui presidir o julgamento durante aquele resto de tarde. Felizmente, a sessão foi transferida para 2 dias depois e pude me concentrar melhor no problema que minha filha representava. Ao chegar em casa, encontrei-a junto ao piano. Sorriu quando me aproximei, mas não lhe retribuí o sorriso.
Como está o meu papai?
Mal, muito mal. Principalmente depois do papel ridículo que você andou fazendo por aí, Regina.
O que foi que eu fiz?
Você foi ao escritório de Norberto e Fernando para lhes dizer um amontoado de besteiras, de asneiras, cada uma pior do que a outra. E a sua falta se torna ainda mais grave por haver tentado difamar uma criatura digna, bondosa e com quem pretendo me casar.
Eu disse a verdade. Ele é mesmo tudo aquilo que eu disse e muito mais.
Regina, cale-se e não faça perder a cabeça.
Você já perdeu a cabeça há muito tempo por causa dessa mulher sem escrúpulos, dessa bandida, dessa...
Eu lhe disse...
Papai, você me bateu.
Você me enlouqueceu.
Alexandre.
Eu nem sei o que fiz, Luiz. Não sei. Meu Deus. Ela me fez perder a cabeça ao insultar Diana daquela maneira. Foi um gesto instintivo. Eu jamais levantaria a mão para esbofetear minha filha por minha vontade. Jamais. Eu creio que terei de pedir que me perdoe.
Não. Eu acho que você não deve fazer isso. Você errou ao bater em Regina. Mas ela também errou e muito ao lhe dizer todas aquelas coisas. Deixe que ela chore bastante em seu quarto sozinha. É provável que comece a refletir melhor e compreenda então o seu erro.
É. Você deve ter razão, Luísa.
Mandei aprontar um jantar especial para esta noite, mas creio que você não deve trazê-la hoje a esta casa. Vá procurá-la. E dê uma desculpa qualquer. Diga, por exemplo, que eu não estou me sentindo bem. Depois leve a um bom restaurante, a um teatro. Vá, meu filho, vá. Eu tomarei conta de Regina. Vá sossegado, meu filho.
Está bem. Está bem, Luiz, está bem. Muito obrigado por tudo. Sim. Eu levei Diana a um restaurante, a um teatro, como Luiz havia sugerido. Mas não estive contente. Regina preocupava-me e muito. Eu amava realmente minha filha. E sentia uma tremenda revolta íntima a cada vez que pensava na bofetada que lhe aplicara. Desculpei-me com Diana, dizendo-lhe que não me sentia muito bem e deixei em sua casa. Minha casa estava em silêncio quando entrei. Parei diante da porta do quarto de Regina. E o silêncio continuava. Tudo devia ter sido acomodado pela bondosa Luísa. Então, tratei de dormir também. Despertei no dia seguinte com pancadas nervosas à porta do meu quarto.
Alexandre! Alexandre!
Já vai. Um momento, Luísa, um momento.
Depressa, depressa, por favor, Alexandre.
Tá bom. O que aconteceu?
Regina, sua cama está intacta. Regina desapareceu, Alexandre.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.